Vamos falar aqui sobre a expectativa em torno da decisão do juiz Moro em emitir a sentença do ex-presidente Lula. Vamos falar com o Cristiano Zanin Martins, que é advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, Cristiano, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes.
Cristiano, vamos falar então qual que é a sua expectativa em relação a essa sentença, né? Inicialmente, como é que você vê, né? Como é que você imagina, né? Que seja essa sentença do juiz Sérgio Moro?
Bom, eu vou fazer um rápido resumo. No último dia 20, nós apresentamos as nossas alegações finais, que é um resumo, né, de tudo aquilo que aconteceu no processo e indicando ao juiz Moro que a acusação, o Ministério Público, não produziu qualquer prova a respeito das acusações feitas contra o ex-presidente Lula. E, por outro lado, a defesa produziu prova da inocência do ex-presidente Lula. Então, nós mostramos isso nessas alegações finais que foram apresentadas no último dia 20, e desde então o processo está com o juiz Sérgio Moro para que ele analise. Ele, em tese, pode tomar três decisões. São três decisões possíveis. A primeira é converter o processo em diligência. Como nós apresentamos documentos novos nas alegações finais, documentos que mostram que 100% dos direitos econômicos e financeiros daquele apartamento estão vinculados a uma conta da Caixa Econômica Federal, ele pode converter o processo em diligência, ele pode pedir novas análises a respeito desse material. Ele pode também proferir, desde logo, uma sentença absolutória, reconhecer a inocência do ex-presidente Lula, que é, na verdade, a única hipótese real e concreta que nós trabalhamos diante da natureza, diante da prova que foi apresentada no processo. E ele, em tese, também pode proferir uma sentença condenatória, mas esta terceira hipótese, eu repito, a defesa não trabalha, não cogita diante da prova robusta da inocência do ex-presidente Lula que foi apresentada naquela ação.
Quer dizer, a defesa entende que não há provas para a condenação de Lula.
É, exatamente. O Ministério Público não produziu qualquer prova. Isso, aliás, foi reconhecido nas alegações finais do Ministério Público. Naquela peça, o Ministério Público diz que é uma prova muito difícil, então que seria necessário aplicar uma teoria ali descrita no livro do procurador Deltan Dallagnol, mas o que se verifica ali é que realmente o próprio Ministério Público reconhece que não tem prova daquilo que afirmou na denúncia. E, por outro lado, como eu já disse, nós, a defesa, produzimos uma prova robusta a respeito da inocência do ex-presidente Lula, mostrando, primeiro, que ele não recebeu qualquer vantagem indevida proveniente de contratos firmados entre a OAS e a Petrobras. E, segundo, que aquele apartamento chamado Triplex não é do ex-presidente, ele jamais teve a posse, jamais teve a chave, jamais passou um dia ou uma noite naquele imóvel.
Certo. Agora, e a questão daquele imóvel, Zanin, onde está o acervo do ex-presidente? Como é que ficou?
Olha, a questão do acervo, o Ministério Público fez uma acusação porque a empresa OAS, ela auxiliou na manutenção, na conservação do chamado acervo presidencial. Quando um ex-presidente da República, ele sai do exercício do cargo, ele recebe da presidência da República vários containers de cartas, documentos e presentes que o presidente da República ganha ao longo do seu mandato. Existe uma lei que disciplina esse acervo e que estabelece que esse material, embora seja privado, ele integra o patrimônio cultural brasileiro e diz que tanto as entidades públicas como privadas devem auxiliar na manutenção desse material. E foi o que aconteceu. A empresa OAS ajudou a conservar parte desse material durante o período, sem que isso tenha qualquer relação com contratos firmados com a Petrobras. E também durante a ação ficou demonstrado que o contrato feito entre a empresa Graneiro, que foi a empresa que responsável pela armazenagem desse material, e a empresa OAS, não tinha qualquer natureza ilegal. Ao contrário, foi uma contratação lícita e, eu repito, que está de acordo com a lei que disciplina o acervo presidencial, que estimula tanto entidades públicas como privadas a auxiliarem na manutenção desses bens, porque eles integram o patrimônio cultural brasileiro e são há um interesse público envolvido nesse assunto.
Izanin, você fala que o Lula é vítima de perseguição política em relação à Lava Jato, ao Sérgio Moro. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão.
Exato. Bom, como todos acompanharam, desde o mês de março de 2016, o ex-presidente Lula, os seus familiares, colaboradores, passaram a ser vítimas de uma perseguição ostensiva e intensa por parte da Lava Jato, com a adoção de medidas absolutamente ilegais. Vamos lembrar que o presidente teve ali as suas conversas privadas interceptadas, até conversas conosco, seus advogados foram interceptadas. No dia em que ele foi nomeado ministro pela então presidente Dilma, o juiz Sérgio Moro autorizou o levantamento do sigilo desse material. Houve, enfim, uma série de atos ilegais que mostram, a nosso ver, que a Lava Jato usou dos procedimentos jurídicos para promover uma perseguição política contra o ex-presidente. Foram atos que atropelam o devido processo legal, que colocam em xeque a presunção de inocência. Vamos lembrar também aquela famosa coletiva do PowerPoint, que foi em rede nacional apresentar uma acusação contra o ex-presidente Lula. Aquilo efetivamente contraria todas as garantias fundamentais, tudo aquilo que está escrito na Constituição Federal, e não pode ser admitido. Isso faz parte de um fenômeno que nós denominamos lawfare, que é a mistura de lei, law, e warfare, que é a guerra. É uma guerra jurídica com fins políticos. Então é dessa forma que nós enxergamos a existência dessas ações penais e dessas investigações, que não tem qualquer materialidade. Elas são fruto apenas de construções hipotéticas, de um castelo de hipóteses levantada pelo Ministério Público apenas para manchar a imagem, a reputação do ex-presidente e prejudicar a sua atividade política.
Bom, citando então essa tática de lawfare, dessa guerra jurídica, Zanin, quando há alguém do PT no banco dos réus, parece que existe uma rapidez na condenação, enfim, na sentença, não é isso?
O que nós vemos realmente existe ali um tratamento seletivo. Eu acho que a maior prova disso foi uma decisão recente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, que é o tribunal responsável por julgar os recursos da Lava Jato, julgar recursos contra decisões do juiz Sérgio Moro, que, no caso do João Vaccari, reconheceu que o juiz Sérgio Moro proferiu uma decisão manifestamente ilegal, uma decisão que atropelou a lei, na medida em que ele condenou o João Vaccari com base exclusivamente em delações premiadas, o que é expressamente vedado pela lei. A lei diz que as delações não servem para condenar ninguém. E no caso do João Vaccari, o juiz Moro proferiu uma decisão condenando o ex-tesoureiro exclusivamente com base nessas delações. Então, desta vez, o TRF4 foi bastante incisivo ao reconhecer a ilegalidade e, ao meu ver, já aponta, já sinaliza que não irá tolerar mais essas ilegalidades que estão sendo praticadas há muito tempo ali na 13ª Vara Federal de Curitiba.
Agora, se Sérgio Moro condenar Lula, enfim, qual que é a sua ideia em relação também às manifestações, né? Porque o Vaccari, enfim, é um sindicalista, tesoureiro. Agora, o Lula é um ex-presidente, ele está em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais para rumo à presidência da República. Como é que você imagina, né, nesse quadro também político, né, de apoio popular de Lula?
Olha, Marilu, nós da defesa não trabalhamos com a hipótese de condenação, por uma simples razão. Embora nós já tenhamos afirmado diversas vezes que não reconhecemos a atuação de um juiz imparcial no caso, nesse processo nós fizemos a prova da inocência. Então, nenhum juiz pode condenar um cidadão se está comprovada a sua inocência. Então, nós preferimos acreditar ainda que o bom senso possa prevalecer, que o direito possa prevalecer e que o juiz Sérgio Moro profira uma decisão reconhecendo a inocência do ex-presidente Lula. Essa é a posição que nós trabalhamos, essa é a posição que nós esperamos que venha a prevalecer. Agora, é evidente que dentro do direito, qualquer pessoa que venha a ser condenada, ela pode manejar os recursos disponíveis. Nenhuma decisão de primeiro grau é definitiva, seja ela condenatória ou absolutória. E no caso de alguém que é condenado sem que haja nenhuma prova ou quando está provada a sua inocência, é evidente que é uma decisão que agride o direito, agride o Estado de Direito e vai ser certamente criticada pela comunidade jurídica e pela sociedade que não pode, enfim, admitir uma situação que impõe a alguém uma condenação sem que haja prova da culpa ou quando há prova da inocência. Então é assim que nós vemos hoje a situação dessa sentença no caso do triplex.
Certo. E Zanin, esse caso já está em corte internacional. Explica para a gente.
Nós, em julho do ano passado, diante das inúmeras violações que foram praticadas ali pela Lava Jato contra o ex-presidente Lula e também, naquele momento, pela incapacidade do sistema recursal brasileiro de fazer frente a essas arbitrariedades, nós levamos a questão ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, que fica em Genebra. É um órgão reconhecido pelo Brasil, reconhecido expressamente pelo Brasil, para analisar casos em que haja violação ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, que é um tratado internacional da ONU, que o Brasil reconheceu expressamente a sua validade. Então, nós apontamos a ocorrência de violação a três disposições desse tratado, ali pela Lava Jato, contra o ex-presidente Lula. Esse comunicado, que foi o primeiro comunicado feito por um brasileiro ao Comitê da ONU, o presidente Lula abriu essa oportunidade para que qualquer cidadão brasileiro que se sinta violado nas suas garantias fundamentais possa apresentar um comunicado a esse comitê. O nosso comunicado, ele passou já por uma primeira triagem dentro do Comitê da ONU, ele foi registrado e agora nós estamos na expectativa de que ele seja definitivamente aceito e o Comitê de Direitos Humanos da ONU possa passar a fazer efetivamente o julgamento da causa, analisar se a Lava Jato violou garantias fundamentais do ex-presidente Lula ou não. Nós apontamos ali que houve não só violações, como violações grosseiras, esse tipo de violação merece um tratamento ali diferenciado dentro do sistema da ONU. Se vier a ser reconhecida, a ONU vai, estabelecer uma série de medidas para poder reverter essas violações e poder também reverter os efeitos negativos que essas violações produziram.
Tá certo, Zanin. Olha, muito obrigada aqui por suas informações. Um grande abraço a você.
Obrigado, Marilu. Desejo um bom dia a você e a todos os ouvintes.
Bom dia. Falamos aqui com o Cristiano Zanin Martins, que é advogado do ex-presidente Lula.